Este é um podcast M80.
O lado B das manhãs da M80. O que a Ana, o Paulo e a Susana não dizem no programa, dizem neste podcast.
Acho que devemos começar este podcast por fazer aqui um asterisco, uma chamada de atenção. Este podcast padece talvez de uma prequela. Portanto, hoje este é o de dia 4. Talvez antes de ouvir este, e não é enxutar ninguém.
Não.
Ouça o de dia 3. Parece que faz mais sentido e a coisa fica muito mais bonita. E fazemos aqui uma trilogia absolutamente incrível de podcast do lado B das manhãs da 80.
E que envolve ilegalidades, na verdade.
Muita ilegalidade. Ontem, precisamente. Ontem, ou quando isto foi gravado, no dia 3, começou no podcast de dia 3 de dezembro com a ilegalidade da Susana Romana.
Ainda por cima, não só cometi uma ilegalidade, como ensinei nesse podcast como cometer ilegalidades
foi
também.
Foi uma ilegalidade que passou a ser visto de alguma forma pública.
É tirar o alarme das roupas.
Sim, como é que se tira o alarme da roupa em casa?
Ela tem a técnica perfeita.
Vá ouvir que vai ver que vai ficar em boas mãos. E eu, pronto, ontem no podcast precisamente terminei a dizer que sim, também cometi uma ilegalidade. Não, a Ana também, atenção,
cometei,
a Ana também,
cometi...
também. Já agora um contextozinho do que tu fizeste.
Tirei um batom do Pingo Doce, fui apanhada quando era adolescente. E era uma cena, uma passagem deles com as minhas amigas e nunca mais na minha vida.
Eu ontem estive um pouco mais calado a ouvir-vos no podcast.
Porque não querias.
Porque eu de facto já não me lembrava deste episódio que se tinha passado comigo.
Acontece muito deste podcast. Que é a pessoa ir escavar, mas nunca é nada bom.
Não, se aquilo está guardado no baú e enterrado numa ilha deserta, por alguma coisa é. E de facto, a nossa conversa de ontem fez-me lembrar. O Paulo já tinha idade para ter juízo, já devia estar na casa dos 13 para 14, fácil.
Ah, é idade de menos juízo.
Oh, posso.
Tu já não tens o pueril de criança.
Oh, Susana, já tinha idade
e
para...
ainda não tens
a noção do perigo.
Não,
não é?
Sim.
Eu já tinha idade para não fazer o que eu fiz. E marcou-me tanto que eu ainda hoje consigo lembrar facilmente o que é que eu tinha vestido.
Eu tenho uma vergonha imensa daquilo que eu fiz.
E eu tenho muita vergonha disto, vou contar, mas é assim também. Acho que já prescreveu, caramba. Portanto, eu devia ter casa 13, 14, Reebok Pump. Daqueles brancos, lembra-se, sem chinês?
Sim.
Calças de ganga, uma camisa e um casaco da Chevignon verde.
Porquê é que tu te lembras tão bem? A roupa foi importante para o teu crime?
Não, mas marcou mesmo. E o casaco foi super importante para o meu crime.
Ah,
e onde é que isto passou? Grande superfície, Cascais Shopping, no continente. E eu, no alto da minha alta sabedoria, vou às compras do mês com os meus pais. Portanto, carrinho muito cheio.
Ainda por cima é que nós estamos.
Pai e mãe.
As minhas amigas. Exatamente, tu pensas. Estão ali os meus pais, mas é um ótimo timing.
Enquanto eles vão andar e bem às compras do mês, eu ia à minha vidinha dar uma volta. Eu já venho, vou dar só aqui uma volta. Onde é que eu ia? Ao corredor de material escolar. Epá, e é naquela altura em que nós passámos a ligar menos aos lápis de escrever e mais às lapiseiras, mais às...
De marca.
De marca, às bolachas.
Eu ligo a bolachas até hoje.
Às borrachas.
Eu ligo a bolachas até hoje.
Lapiseiras da Rotring, borrachas da Rotring.
Tinha que ser as borrachas da Rotring, claro.
Cargas para as canetas de tinta permanente da Parker, que eram caríssimas
que
eram caríssimas. Canetas da Parker, daquelas que vinham, não eram uns tojos, mas já se notava que era o nível seguinte e que eram muito bonitas. Epá, e eu gostava daquilo. E atenção, epá, a minha mãe dava-me tudo aquilo que eu pedia.
Provavelmente se tivesses pedido...
A minha mãe dava-me antes e eu tinha. Mas o que é que eu achava? Epá, se eu fizer
vou-me armar em chicas.
Se eu fizer uma, duas, daqui meto aqui no bolso do casaco e ninguém dá por ela. E lá fiz eu. Meti uma borracha, meti uma lapiseira, meti uma caneta no bolso.
Ah, mas eu gosto, é que não foi um. Foi pensar, vou já fazer um enxoval de papelaria neste bolso.
Vergonha. Eu tenho muita vergonha agora de ter feito isto, de facto. E metia no bolso de dentro do casaco verde da Chevignon. Sim.
Mas pronto. Olha, eu aprecio a autoconfiança. Está com os pais.
Sim.
E não gama uma coisa, gama várias.
Logo. Exatamente.
Mas eu aqui, nesta fase do assalto e da legalidade.
ainda estamos no primeiro ato do Ocean's Eleven.
Exatamente.
Ainda não isto do Continente's Eleven.
Isto é para meninos até aqui, porque onde vai-me cair tudo é preciso quando eu chego à caixa.
Pois.
Eu tiro as minhas coisas das prateleiras e meto e vou ter com os meus pais feliz e contente com o casaco até a fazer assim, sabe?
Peso bem lá, o altinho.
Peso altinho, como se tivesse ali pedras da calçada.
E na consciência também.
Exatamente.
Na consciência ainda não.
Não, na consciência ainda não.
Veio depois.
Chega à caixa, tudo bem. Eu passo na caixa. Nada apita, a senhora da caixa não me diz nada. Quem é que está à frente da caixa? Um segurança e um senhor de fato. Cascais Shopping.
Estavam à tua espera?
Estavam, imagina.
Ai,
estavam,
ou seja, eles sabiam que...
Não era encostado. Okay. Não era, exatamente, a namorar. O que tu estás a sentir agora multiplique vezes 10 milhões foi o que eu senti. Não era encostados à caixa onde eu estava a tentar passar, onde eu passei. Sim. Era encostados à parede em frente à caixa onde eu estava. Para quê? Um, se eu fosse tirar aquilo do casaco e pôr em cima da caixa,
tudo
eles
bem. Estava tudo bem.
Tudo bem. Dois,
era só para não
eles
ter
estavam
nas
distanciados
mãos.
O suficiente para perceber se eu saía com aquilo. E eu, de facto, saí com aquilo. Os dois senhores estavam só ao pé dos meus pais.
Claro,
eu pedia para... Exatamente, eu pedia para estes dois senhores acompanhar, juntamente com o seu filho, para nos acompanhar a ti aqui a esta sala.
Que
a sala
vergonha!
É...
Meu Deus, que horror!
Estava tu ele a mim, não foi nada comigo!
Completamente!
Estou a explicar isto muito bem.
Eu estou lá neste momento.
Agora na alma, muito, porque de facto isto é vergonhoso. Epá, e vocês sabem aquelas portas... Agora vão passar a reparar.
Sim.
Normalmente portas onde se vê um funcionário entrar ou sim, mas nós vemos o que é que está ali.
Sim.
Pode ser a copa dos funcionários, pode ser a sala onde está
a
videovigilância.
Os miliantes também.
Sim.
Onde apanhou,
este,
onde
é?
Apanhou o Paulinho.
Este...
O Paulinho já não era gordinho nesta altura. O Paulinho já era só estupidinho nesta altura. E pronto, e de facto, os dois senhores encaminham-nos para essa sala para vocês, uma secretária com três cadeiras, a da frente e as duas de trás, uma para o senhor que gentilmente e de forma muito educada pediu aos meus pais para sentarem nas duas cadeiras lá à frente, tipo FBI, tipo interrogatório. E explicaram se eu tinha alguma coisa para contar e se queria dizer alguma coisa e se queria devolver alguma coisa. Pá, e o que eu fiz foi...
Ok, eu achava que ele ia levar isto até às últimas consequências.
Não, porque eu sabia, a partir daquele momento em que eu sou chamado ali, já não tenho a mínima hipótese, já
nada.
Foi. E portanto, o que é que acontece? O Paulinho abre o seu casaco de Chevignon, saca da tralha toda, que as borrachas da Rotring, pá, giras, que meio dúzia de euros, porra.
Pois.
As lapiseiras da Rotring.
Escutos na altura.
De... Exatamente.
E que os teus pais teriam dado se tu tivesses pedido.
Pá. Que eu tinha já! E que não, eu já não. Tinha lá em casa.
Por
era para
favor,
nosso
o que
cada
é que
dia.
Os teus pais fizeram?
Pá,
uma real porrada.
Eu não me lembro da reação dos meus pais. O que significa que. Não, não me bateram. Isso eu sei que não me bateram, mas eu não me lembro da reação dos meus pais.
Mas às vezes é pior, às vezes é pronto, vamos apalmar e vamos acabar com isto.
Lembro-me só da cara deles, mas não me lembro da reação. Porque eu acho que deve ter sido tão mau aquele momento que o meu cérebro pagou.
Claro.
E eu lembro-me, é ao dia de hoje, do sentimento que ainda hoje eu consigo transportar o meu corpo
aprendeste.
E o meu sentimento para lá.
Aprendeste.
Foda-se, é que nunca mais. Pois.
Mas eu, esse Pingo Doce também foi um
nunca
senhor que
mais.
Esperou que eu passasse.
Epa.
Na.
Pois deve,
para,
deve, haver, ali um
pro...
deve haver ali um protocolo. É, deve haver é, ali um protocolo é. De.
Pá, e isto leva-me a pensar.
Eu nunca gamei, eu já troquei para as coisas.
Comum deve ser.
Sim, sim, mas deve acontecer muito.
Porque os teus pais davam. Eu também. Não havia essa questão.
Tem a ver com
a
risco,
atração do risco.
É muito por aí. De achar que é fácil, de achar que aquele outro corta para o achismo e a mentira tem perna curta e somos apanhados.
E
não
por
há
sorte...
menor. E assim, mesmo não sejamos apanhados, estão a ver, basta olhar para cima num corredor de supermercado
sim.
E ainda bem ver a quantidade de câmaras existem nos
claro.
Supermercados. Não só por causa do gamanço, mas por eventuais problemas.
Também.
Exatamente, eventuais problemas que possa haver dentro
Nós
do supermercado.
Nós mulheres sabemos bem disso.
Pois
Paulo,
sim.
Né?
Exatamente.
Sim,
exatamente.
São supermercados muito grandes, não é?
Exatamente.
Eu fui seguida uma vez num corredor.
Exatamente.
Eu percebi que aquela pessoa estava no vai, não vai de ter uma interação comigo ou achar-se no direito
Olha,
de ter uma interação
tão simples,
com a forma como olhou, a forma como me seguiu e pá.
Uma coisa tão simples como eu tenho reparado muito: um roça-roça, que não tem que ser,
porque havia espaço.
Que não tem que ser acidental num corredor que tem 3 metros e há um roça-roça na mão de um rabo de uma senhora, ou vice-versa, ok? De um senhor, ou de uma senhora num senhor. Não é isso
Whatever.
Que está em questão, é a ação que está em questão.
E às vezes não são senhores, às vezes são menores.
Exatamente. Portanto, ainda bem que essas câmaras existem e vão sempre saber o que é que está a acontecer, ou a probabilidade de saber é gigantesca.
Daí eu acho engraçado. Não sei quando é que começou a
Pronto,
aparecer.
Foi isto, amores. Foi
mas
isto.
O Sorria está a ser filmado. Foi uma coisa
pois
dos anos 2000.
Sim,
não
sim,
foi.
Sim,
mas ainda bem.
Mas já deixou de existir. Mas eu gostava tanto daquele
do sinal.
O Sorria está a ser filmado. É uma coisa muito boa. É para nossa segurança. É uma coisa
claro.
Mesmo, de facto, boa que lá está. Pá.
Mas és a favor da vigilância nas ruas e
sou,
tudo?
Sou. Epá,
não
porque...
achas que é uma invasão
não,
à tua?
Tenho mixed feelings.
Eu acho que é assim.
Não podia... Só em teoria tenho medo da aplicação prática.
Eu vou explicar uma coisa. Nós vivemos em 2025.
Porque pode ser usado para o mal.
Existe uma coisa que é o mundo utópico. Lamento, nós somos crescidos, sabemos que o mundo não é como nós desejávamos como ele fosse.
Sim.
Isso é uma utopia. Portanto, o que é que nós podemos fazer? É adaptarmos da melhor forma para que ele aconteça.
Mas um policiamento Moreira, da tua liberdade,
Ana Moreira,
Paulo.
Eu sei, Ana Moreira, diz-me uma coisa.
Porque dentro das
ter...
polícias há pessoas boas e pessoas más,
claro
estás a entender?
Sim, claro que sim. Diz-me uma coisa. Pá.
Todas as profissões.
Os nossos filhos têm um problema na rua. Temos um acidente na rua, bates com o carro na rua, não há ninguém a ver, ninguém viu. Tu tens um problema de saúde difícil por causa desse acidente de carro. Só um toquezinho, mas tu deste um gesto na cura.
Deixa-me dizer uma coisa com base em experiência própria de quem teve uma chatice, que vocês sabem, mas que eu não posso falar em público.
Exatamente.
Num sítio que tinha câmaras. Nem sempre te ajuda tanto como tu achas,
é verdade,
que vai ajudar.
Eu sei.
Nem sempre, porque os ângulos são dúbios.
Claro, claro, não é evidente.
Quem é que tem acesso ao quê? É dúbio, portanto.
Não é claro.
Ah, mas há não sei o quê. Às vezes, epá, para esse dia especificamente a câmara não estava a funcionar.
Claro que sim.
Mas
tens sempre ali mais
prática.
É verdade.
Não é.
É verdade.
E é a maneira como as coisas são filmadas. Às vezes induzem erro. Mas... E se tu tens uma filmagem que tu achas que te vai ajudar e ela está filmada de uma maneira que não só não te ajuda, como
eu sei o que é que estás a dizer.
Tu vês no futebol, Paulo, o VAR diz, olha, tu vês que aquilo aconteceu e um gajo diz que sim, que aconteceu, e tu ainda é injustiça em cima da injustiça.
Estou com vocês, mas ainda assim prefiro ter ali uma bolha de salvação para o caso de ser possível ir lá. Ter ali mais qualquer coisa que eventualmente
possa
ajudar.
E se a bolha não tem a salvação, tem uma coisa pior.
Eu prefiro viver com ela do que viver sem ela.
Ok. Eu ainda tenho mixed feelings.
Se é o cenário ideal, não, claro que não. Eu preferia ter muito mais um polícia ao virar cada esquina a dizer bom dia às pessoas e que nós sentimos, ok, esta esquina está policiada.
Não, mas por exemplo, este último caso daquele senhor que andou a perseguir a mulher na estrada.
Sim.
Era uma pessoa que estava a filmar.
Sim, e depois isso também é outra coisa, que hoje em dia toda a gente filma tudo.
Exatamente, mas aquilo ajudou a colocar aquela pessoa em prisão preventiva, porque se não houvesse aquelas imagens...
Ah,
se calhar era um disco que disse, e aí eu estou contigo, Paulo.
Aquele caso que passou com o bombeiro do Funchal, não é?
Não, aquele que andou atrás.
Não, eu sei, isso foi agora recente, mas o do Funchal.
Sim,
aquela câmara de videovigilância.
Não, da violência do Funchal.
Ah, já sei, de violência de métis. Já sei.
Se essa câmara não existisse, nós não tínhamos visto aquilo. Epá, isto estava para uma conversa onde a gente claramente não quer ir. Mas essa câmara, por exemplo, lá está.
Sim, provou isto não que ela dizia isto já há muito tempo.
Não há cenário perfeito, a verdade é.
Pois não, epá, por isso é que eu não sou assumidamente contra. Tenho a cabeça um bocadinho no molho de brócolis, depende dos casos. Epá, é uma coisa complexa.
Acho que cada caso
se desse
é um
para
caso.
Ser seletivo, mas não dá.
Acho que cada caso de facto é um caso. E nos casos em que seja preciso, se houver, tanto melhor. É pá, se não for preciso, espetacular. Mas pronto, colegas, para vos contar, que tinha ficado pendurado desde o
do passado de crime!
É uma coisa que eu não me esqueço até hoje e tenho muita
vergonha. Mas olha, por um lado,
eu acho que a Rotring
foste...
devia trazer.
Devia patrocinar o Paulo.
Senhora, Paulinho, não precisas de roubar.
Está aqui, era tão bom. Era épico.
Colegas, e obrigado por me terem ouvido e por não terem julgado.
Estamos cá, o ombrinho amigo.
Obrigado.
O Lado B das Manhãs da M80 com Ana Moreira, Paulo Fernandes e Susana Romana. Disponível em todas as plataformas e em m80.pt.
Este é um podcast M80.